ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa terça-feira, 8 de abril de 2024, e a gente quer a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai mandar os recados pro ar. Mande mensagem de texto no WhatsApp da Nacional, 21 Código do Rio, 97119-9966. 21 Código do Rio, 97119-9966. Já vou te fazer uma pergunta, então, para você interagir com a gente. Dá pro Real Madrid ainda na Liga dos Campeões da Europa? Tomou 3-0 do Arsenal agora há pouco lá na Inglaterra, em Londres. Vinícius Júnior não viu a cor da bola, Rodrigo não viu a cor da bola. Tinha também no banco de reservas o Endrick, que acabou não entrando. 3-0 para o Arsenal, com Bellingham, Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Modric. E o Arsenal passa por cima. No jogo de volta, dá para o Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu? Você acredita no Vinícius Júnior, no Rodrigo, para virarem esse duelo? Real tem que vencer por 4 gols de diferença, ou por 3 para levar para a prorrogação. 2 gols do Declan Rice e 1 gol do Mikel Merino, os gols do Arsenal. O outro jogo da Liga dos Campeões, a Inter de Milão fora de casa venceu o Bayern de Munique por 2-1. Os gols da Inter, do Lautaro Martinez e do Fratesi, o gol do Bayern de Munique do Thomas Müller, que aliás está na sua última temporada no Bayern de Munique, jogador histórico, inclusive da seleção alemã. Bom, mas vamos nessa. Hoje tem futebol, hoje tem Sul-Americana e o Vasco encara o Puerto Cabello da Venezuela às 9:30 PM em São Januário. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco entra em campo nesta terça-feira pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será contra o Puerto Cabello em São Januário, às 9:30 PM. O time carioca busca a primeira vitória na competição continental. Já que na primeira rodada, empatou de 3-3 com o Melgar, após estar vencendo por 3-1 jogando no Peru. Além disso, o Vasco vem pressionado após derrota expressiva na Neoquímica Arena por 3-0 contra o Corinthians no último sábado. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Fábio Carilli, que diz que é momento de muito trabalho.
Praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós.
O treinador Cruz Maltino deve começar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga Maurício Lemos e João Vitor, na esquerda Lucas Piton, no meio de campo Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, no ataque Nuno Moreira, Garré e Verrete. O Puerto Cabello é o 6º colocado do campeonato venezuelano e vem de uma invencibilidade de 6 jogos, sendo 4 empates e 2 vitórias. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Tô aqui com a Brenda Balbi, com o Rodrigo Campos, pra gente falar bastante também desse jogo do Vasco. Rodrigo, começando com você, tua expectativa para hoje? Hoje, sei lá, parece fácil, Rodrigo. Boa noite.
Muito boa noite, André, Brenda, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Não tem jogo que parece fácil pro Vasco enquanto Fábio Carilli for o treinador.
Não?
Não, não tem. Não, não existe jogo fácil. É proibido. Não combina na mesma frase facilidade Vasco Carilli. Porque ele é capaz de, com todo respeito ao profissional, mas eu tô falando baseado nos últimos jogos e nas últimas atuações do Fábio Carilli. Tudo é arriscado. Obviamente que você enfrentar em São Januário uma competição sul-americana, um time que é o 6º colocado no campeonato venezuelano, há 15 anos, há 20 anos, a dúvida era, o Vasco vai ganhar de mais de 3 ou menos de 3? Hoje verdade. Acho que o Vasco ganha. Mesmo com o Carilli, acho que o Vasco ganha, mas não tem jogo fácil. O time do Vasco, se você parar para pensar com o Nuno, com o Verrete, com o Piton, não é um time tão ruim. Mas o problema é que o Carilli se esforça para deixar o time ruim. E o Vasco tem, André, o zagueiro que foi mais caro da história do Vasco, João Vitor, para mim está entre os 10 piores zagueiros da história do Vasco da Gama. O que mostra que a diretoria, ainda assim, não sabe contratar e é incompetente também para isso.
Lembrando que o João Vitor, vamos colocar aqui na conta de quem tem que colocar, é na época do Alexandre Matos, que aliás lá no Cruzeiro também fazendo uma lambança atrás da outra.
Alexandre Matos, pois é. Então você pega o salário do João Vitor, do Alex Teixeira, do Souza,
do Jair
Preguiça, Jair Soninho. Só aí eu já falei algo em torno de 4 milhões de reais.
Por aí.
E aí então o Pedrinho, presidente do Vasco, ele não pode falar que o problema do Vasco é dinheiro. Que quem paga 4 milhões a esses caras, eles não podem reclamar de falta de dinheiro.
Você tem dinheiro e gasta errado. Boa noite, Brenda Balbi. Rodrigo Campos tá meio preocupadão com o Vasco hoje, hein, Brenda?
Tudo bem, André? Boa noite pra você, pro Rodrigo. Mas olha, eu acho que ele tá na posição super válida, né? Porque é por aí mesmo. O que eu posso trazer de contraponto, o Rodrigo até pode ter direito aí a contrarresposta.
A réplica.
É que, tudo bem, o Carilli, ele realmente tem feito lambanças terríveis, né? Aquele 3-3 que tava ganhando de 3-1, pra mim, foi completamente inacreditável.
Contra o meu
Mas,
lugar.
Dentro de campo, se a gente tem jogadores com qualidades individuais, por que que eles mesmos não se movem ali dentro de campo? Tipo, vamos deixar esse cara falando aí, vamos fazer aqui o que a gente acha que vai dar certo. Sabe, porque é complexo, né?
Vou fazer o terceiro contraponto aqui. Contra o Corinthians não deu, porque era um time reserva.
Sim, sim.
Não tinha como os caras resolverem,
assim,
os jogadores.
Já dava pra gente imaginar a derrota do Vasco
isso,
naquela situação.
Na hora
situação,
da escalação. Colocou a escalação situação. E você pensou assim, pô, o Vasco não vai ganhar do Corinthians em Itaquera com o time reserva. E no jogo contra o Melgar, a essa altura do campeonato, quando vencer por 3-1, já tava todo mundo morto também, os jogadores de ponta, né? Os melhores sim. jogadores do Vasco. Coutinho já tinha até saído. E o pior, o Payet não foi o que entrou. Então, assim, piorou muito a qualidade.
Sim, né? Mas o que entra também, ele muda o esquema tático de jogo completamente, colocando um zagueiro, puxando o Melgar ali pra...
Chamando o Melgar
pro ataque, o Melgar que já estava tendo mais acesso a jogadas ofensivas. Então, assim, completamente louco, né? Ele deu um tiro no próprio pé naquela partida. Mas enfim, hoje pode ser que a chave vire, né? Dentro de casa, a história é outra,
irmão.
Obrigação.
Do Vasco e do Botafogo hoje. Botafogo pega o cara bobo também da Venezuela. Peraí.
No caso do Vasco, o torcedor, neste momento, 18 horas e 7 minutos, está com o Porto Cabejo em pé.
E quem não tem? A ideia deixa pra lá, né? 6:08, mas ó, só queria também dizer mais uma coisa. Não é só o treinador que decide planejamento.
Não,
se colocou time reserva no sábado, é com a concordância de alguém acima dele. Não foi ele que resolveu sozinho, com certeza.
Mas a responsabilidade é dele.
Até certo ponto, não é da diretoria?
Não sei.
Se ele vira pra diretoria, porque a diretoria, o certo, porque a diretoria do Vasco,
antes do campeonato, falou que a Sul-Americana era prioridade.
Então, se a Sul-Americana é prioridade, ganhando de 3-1, você não pode mexer pra sofrer um empate 3-3.
Eu acho isso. Aí também acho.
E acho um erro de planejamento imaginar que a Sul-Americana é prioridade com um time que bate as portas pra cair de segunda divisão.
Eu acho um erro absurdo.
Porque...
absurdo.
Os 3 pontos de anteontem contra o Corinthians são tão importantes como os 3 pontos lá de dezembro, da 37ª rodada.
Daria pro Vasco fazer um jogo competitivo e ganhar do Puerto Cabello hoje com time reserva.
Exatamente.
E no sábado contra o Corinthians competir, de repente, pra buscar um empate, pelo menos.
Eu não podia até vencer, eu não acho o time do Corinthians isso tudo.
Eu acho bom.
Bom. Tudo bem.
Mas Alberto dentro de casa eles são muito acima.
Yuri Alberto e Memphis Depay são muito acima da média.
Tem excelentes jogadores, eu concordo, mas não é um time imbatível. Porque está jogando na Neoquímica. E o Vasco, com o time titular, jogando melhor que o Nuno pode, que o Verrete pode, que o Coutinho pode, não seria absurdo o Vasco conseguir uma vitória. Agora, quando entra com o time reserva, já é para dizer, estou entregando 3 pontos.
Toma aí, Corinthians.
Exatamente.
Com vocês. Bom, mas hoje, por falar em Corinthians, também tem Corinthians na Sul-Americana, joga contra o América de Cali no Pascual Guerreiro, lá em Cali, na Colômbia, também 9:30 da noite. Impressionado, já que perdeu para o Huracán na primeira rodada da Sula. O atacante Romero dá a receita para a vitória logo mais.
Jogo difícil de Sul-Americana, né? A gente tem que, como eu falei, já várias vezes, mudar de postura, né? A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. É, descansou bem esses dias aí para fazer um grande jogo.
Já o auxiliar Emiliano Dias explicou como foi a preparação do Corinthians para a partida de hoje e também para o clássico contra o Palmeiras no fim de semana.
É mais falar com eles e tentar analisar bem o rival, muitos vídeos, muito mais análise analítico e tem um solo táctico.
Pero
já venimos 8 meses já de que já o time se conhece entre nós, sabemos o que nós queremos, já levamos bastante, então tomara que esteja tudo ok para que tenga todo el elenco pronto. Tenemos que ir lá, ir en busca del resultado lá también. Y después, el clásico, son clásicos. Ya dimos demostración cómo tomamos los clásicos. De hecho, lo importante que son para nós. Y lo difíciles que son. Sobre todo que tenés que ir a jugar de visitante, que no tenés la torcida, no tenés el campo diferente.
Ô Brenda, a pressão já está grande no Corinthians na Sul-Americana, porque direto só passa o primeiro colocado de cada grupo. Quem fica em segundo encara o terceiro de algum grupo da Libertadores. Ou seja, o Corinthians tem que ganhar hoje mesmo fora de casa.
Tem que ganhar, obrigação ganhar, né? Realmente é situação complicada para o Corinthians, mas eu acho que o jogo de hoje, apesar ali de ter essa pressão de precisar vencer, acho que o Corinthians consegue a vitória hoje.
É? Eu o América acho que de consegue. Cali, vou te trazer esse detalhe. O América Vai. De Cali... Vou até olhar aqui para confirmar se eu não estou falando besteira, porque eu li sobre isso. Mas o América de Cali, até onde eu sei, é o líder do campeonato colombiano. Vou confirmar aqui essa informação agora. Ó.
Tudo bem, mas eu acho que o
caiu para a quarta colocação.
O Corinthians vem numa sequência interessante, né? Eu acho que é isso que o Ramon... Eu acho que foi o Ramon, né? Que tava...
Foi o Emiliano.
Emiliano.
O Ramon estava ali no fundo, orientando o filho.
Tava falando, né, que é um grupo que se conhece há 8 meses já e que está numa ascensão interessante. O Garro é um jogador que dá uma cadência ali no meio de campo. Tem o Yuri Alberto, o Memphis também. Então, assim, é um time interessante esse time do Corinthians, porque por mais que enfrente o América de Cali, que é uma equipe também muito forte, vai ser um duelo interessante. Mas eu voto aí a favor da vitória do time brasileiro.
E aí, Rodrigo Campos, será que o Corinthians vai com o time titular ou com o time reserva hoje? Sábado é com o Palmeiras.
É, mas eu acho que tem que ir com o time titular. Até porque hoje é terça-feira, entendeu? Não tem essa coisa... Rapidamente voltando ao Vasco, o time ficou 1 mês sem jogar. Aí com 3 rodadas começa a poupar. Eu acho que o Corinthians também, embora tenha chegado até a final do Campeonato Paulista, mas não vejo motivo para poupar. O América de Cali, jogando lá, ele é muito perigoso. É um time que vai oferecer muitos riscos para o Corinthians. Se não fosse a derrota em casa para o Huracán, um empate hoje, dependendo das circunstâncias, estaria de bom tamanho.
Corinthians vai com um time misto. Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. A defesa inteira titular, o Hugo Souza segue fora. Aí no meio campo, do meio para frente, só reservas. Martínez, Rian e Maicon, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno.
Ok, eu mudo aqui a minha opinião. com time misto vai ficar um pouco mais complexo para a equipe do Corinthians buscar essa vitória fora de casa.
Jogo dificílimo para o Corinthians.
É claro que a gente está torcendo para o time brasileiro, mas é um jogo complicado.
É, e quem também joga hoje, hein? O Grêmio, 7 da noite na Arena em Porto Alegre contra o Atlético Grau do Peru. A equipe comandada pelo Gustavo Quinteiros começou bem na Sula, venceu fora de casa o Sportivo Luquenho, mas no Brasileirão foi mal, né? Perdeu pro Ceará no fim de semana. Presidente do Grêmio, Alberto Guerra, destaca as dificuldades da partida de hoje.
Mas assim, não existe adversário bastante fraco, né? Eu acho que eu tenho visto também um desmerecimento muito dos adversários que o Grêmio tem enfrentado. Jogo de Copa, ele é diferente, muito embora a posição lá do Sportivo Luquenho. Se vê a tabela lá do campeonato, é tudo muito próximo. Não é fácil os adversários. Jogo de Copa é diferente, porque para eles é a Copa do Mundo. Imagina jogar contra o Grêmio na arena, muito embora não tenha um histórico. A gente viu aí resultados bastante impressionantes também, né? O Bulo ganhando do Olímpia, o Vitória empatando em casa, o Corinthians perdendo em casa. Não existe jogo fácil, mas a gente espera sim continuar essa evolução e um bom resultado para, né, para ajudar nessa a esse encaixe, que o time melhore e que possa também ter melhor desempenho.
O Grêmio é outro que está com um time bem mais ou menos para essa temporada, hein, Rodrigo Campos? Estou meio preocupado com o Grêmio, hein?
E tem todos os motivos para estar. Uma instabilidade muito grande do Grêmio. Aí é inevitável você olhar para o Grêmio e não lembrar do Inter. Existe uma distância muito grande técnica entre as duas equipes. O Grêmio precisa se reforçar. É time para correr risco em competições longas como o Campeonato Brasileiro ou para decepcionar tiro curto, não tão curto assim, mas jogos eliminatórios numa Sul-Americana.
É, o Brenda, o Grêmio vai jogar com força máxima hoje. Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Vilhaçante, Edenilson, Cristaldo, Christian Oliveira, Bright White e Aravena. É suficiente para ganhar do Atlético Grau do Peru?
Olha, André, eu espero que seja suficiente, né? A torcida faz a parte dela também, jogar em casa tem um peso um pouco diferente no sentido positivo, né? Mas, como o Rodrigo falou, é realmente uma equipe limitada, precisa trazer alguns reforços, porque senão vai ficar complicado pro restante da temporada. Mas pro jogo de hoje, eu confio numa vitória do Grêmio.
É, saiu agora. Nesse momento, a escalação do Grêmio tem umas mudançazinhas aí. Volpe, João Pedro, Wagner, Leonardo, Rodrigo Eli, Lucas Esteves, Vilhaçante, Edenilson, Christian Oliveira e na frente Cristaldo, Pavão e Arezzo. O Bright White começa no banco de reservas, é o centroavante do Grêmio. Bom, são 6h16, você ligado na Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Terminou a Superliga Feminina de Vôlei B. A equipe Renasce Sorocaba venceu o Tijuca Tênis Clube no tie-break por 15-12, definindo a equipe que fará parte na próxima temporada da elite do vôlei feminino. A fase final foi em partida única e a equipe paulista agora deverá se preparar para a primeira divisão. Em 1994, o extinto Leite Moça, clube da cidade de Sorocaba, foi campeão mundial, obteve ótimos resultados, sendo tricampeão sul-americano, brasileiro e paulista. De sexta-feira, dia 11 de abril até domingo, a cidade de Bragança Paulista recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo. 837 atletas estão inscritos, de 128 clubes dos 21 estados e do Distrito Federal. Este será o primeiro brasileiro no calendário deste ano. A competição será no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo. O evento inicia às 8 da manhã do dia 11, com transmissão da TV Atletismo Brasil no YouTube. A primeira prova será os 100 metros rasos do Decathlon.
Maravilha, valeu Wagner Gomes, são 6h17, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Seleção feminina que hoje faz o segundo amistoso contra os Estados Unidos. Boa noite, Luciana Zogaibe.
Fala, André. A seleção brasileira feminina volta a campo logo mais às 11h30 da noite para o segundo amistoso diante dos Estados Unidos. Depois de perder por 2-0 lá no SoFi Stadium, o jogo agora vai ser em San José, também em Los Angeles, no estádio PayPal Park. A seleção brasileira fez, inclusive, ontem à tarde, um treino de reconhecimento do gramado do estádio e o técnico Arthur Elias fez os últimos ajustes para este confronto. É bem provável que a seleção tenha algumas mudanças, o que já é normal em datas FIFA, onde o técnico Arthur Elias costuma trabalhar com todas as jogadoras que ele convoca. Ainda na tarde de ontem, a seleção brasileira recebeu uma visita muito especial. Na verdade, duas, né? Cici e Márcia Taffarel, ex-jogadoras pioneiras do futebol feminino, foram prestigiar a equipe às vésperas desse confronto. Elas que moram nos Estados Unidos já há bastante tempo, têm uma amizade de 40 anos, jogaram juntas, Cici camisa 10, Márcia Taffarel camisa 5, Cici que foi artilheira de Copa do Mundo, única brasileira a fazer parte do FIFA Legends. As duas, né, destacaram muito essa importância do crescimento, do desenvolvimento da modalidade e também a diferença, né, em relação aos tempos em que elas estiveram defendendo a seleção e estiveram também aí projetando o futebol feminino. Sem dúvida nenhuma que para elas é agora ver esse legado, né, deixado e sendo muito bem aproveitado pelas jogadoras da nova geração. Vamos ouvir um pouquinho, né, do que disseram a Cici e também a Márcia Taffarel.
O sentimento é de alegria, né? Porque você vê o desenvolvimento, você vê o crescimento. Então, para nós, principalmente hoje aqui, nossa, eu vinha conversando com a Tafa, né? Eu falei que é bom ver nessa, a história sendo, mudando a história, né? Do que na minha época foi um pouco diferente. Então, é que eu falo, é um processo. Você tem que dar tempo, não vai acontecer, por exemplo, hoje, mas a gente tem que acreditar. Então, vendo esse crescimento, é um dia muito feliz para mim, entendeu? Então, eu estou torcendo muito para ver esse crescimento, porque a gente vai ter a Copa do Mundo, né, em 2027. Então, hoje está sendo um dia, acho que um dia, assim, diferente para mim, porque é muito bom estar nesse ambiente. É um ambiente que eu tive a felicidade de participar, mas assim, vendo pessoas novas, vendo esse grupo novo, então, meu, eu tô muito feliz.
Quando a gente fala de legado, a gente sente que a gente plantou aquela sementinha, porque hoje a gente vê toda a estrutura por trás da seleção brasileira, toda a estrutura que as jogadoras têm, né, de poder praticar o futebol com muito mais profissionalismo hoje, se dedicar integralmente, né, à seleção, sem pensar o que vai acontecer no futuro, né, se vai ter clube para jogar, porque na nossa época era uma época de muita resiliência, de muita luta, de muita batalha para estruturar, para ter um clube para jogar, né? Na nossa época, muitas vezes o clube tinha o futebol feminino, aí de repente, um ano depois, não existia mais esse clube, né? Então, ver que hoje as meninas têm esse profissionalismo por trás delas, que tem essa estrutura grande, a gente se sente muito feliz, como eu citei para a Cris Gambarré. A gente se sente feliz porque a gente sabe que a gente plantou essa sementinha, né, de luta, de resiliência, de resistência, de quebrar tabus, de mudança de cultura, né, que a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser melhorada, mas a gente vê que hoje a jogadora da seleção brasileira tem todo um processo por trás, toda uma estruturação por trás, todo um profissionalismo por trás, e a gente se sente parte disso, né?
Então é isso, André, às 11h30 da noite, Brasil então volta a campo para quem sabe buscar aí a primeira vitória em solo norte-americano. São 11 jogos nos Estados Unidos contra as donas da casa e 11 derrotas. Vamos ver como que se sai a seleção do Arthur Elias, que está nessa sua preparação para a Copa América, que acontece em julho, e também para a Copa do Mundo de 2027. Valeu, André, valeu, galera.
Valeu, valeu sim, Luciana Zogaibe. Bom, vamos falar de futebol masculino de novo. O Flamengo anunciou a renovação do contrato do Gerson. Tinha vínculo até 2027, agora o final é em 2030, além de garantir uma valorização salarial do clube. Em depoimento ao canal do Flamengo no YouTube, Gerson comemorou a permanência no clube do coração.
Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração. Aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né? Que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais.
Ainda bem que as pessoas são felizes de formas diferentes, né? Porque o Gerson deve ter acabado de acordar e teve a notícia, hein, Brenda Valves?
Pô, empolgação enorme!
Mas é uma grande notícia pro torcedor do Flamengo,
mas,
né?
Com certeza, é um jogador muito importante para esse elenco do Flamengo, não à toa, é o capitão da equipe, né? Jogador de seleção brasileira, enfim, um jogador muito importante mesmo, e pro torcedor do Flamengo e pro próprio Flamengo, uma renovação muito importante.
É isso, bom, e hoje tem Botafogo e cara bobo da Venezuela. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do Mundo da Bola. Noite de Libertadores para o Botafogo. O Alvinegro enfrenta o cara bobo da Venezuela pela segunda rodada do Grupo A. A partida acontece daqui a pouco, às 19h, no estádio Nilton Santos. A equipe brasileira precisa dos 3 pontos da vitória, porque estreou com derrota na competição ao perder por 1-0 lá em Santiago para a Universidad do Chile. Naquela ocasião, o técnico Renato Paiva reclamou que o time não soube segurar a bola para se defender.
Quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente.
Depois desse jogo com a Universidade do Chile, o Botafogo voltou a jogar e bem, venceu pelo Brasileirão o Juventude no Engenhão por 2-0. Renato Paiva viu evolução na equipe, mas reclamou ainda da falta de precisão na hora das finalizações.
Há uma clara melhoria nas definições, no último passe, há uma clara melhoria porque esse último passe gerou finalizações e depois houve finalizações no posto, houve finalizações na trave, o goleiro defendeu, mas claramente melhorámos nesse aspecto.
O Botafogo tem um desfalque no ataque, Igor Jesus, que foi expulso no jogo contra a Universidade do Chile. O adversário do Bota, o Carabobo, chega pela primeira vez na fase de grupos na história do clube, que só tem 28 anos. O próprio técnico do time venezuelano já admitiu que a meta do clube é apenas pontuar. Na estreia da Liberta, jogando em casa, perdeu para o Estudiantes da Argentina por 2-0. E hoje, diante do Botafogo, deve montar uma retranca para tentar segurar ao menos um empate. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo. Rodrigo Campos, e aí, Botafogo e cara bobo?
Não tem outro resultado a não ser a vitória. Com todo respeito ao cara bobo, que de bobo pode não ter nada, mas o Botafogo, que está longe de ser o de 2024, é bem melhor e deve vencer o jogo.
Valeu, Rodrigo Campos.
Grande abraço, André.
Valeu, Brenda.
Valeu, André.
Bom, e a gente fecha o programa com uma notícia triste, né? Além das grandes defesas, Manga também era conhecido por ser um cara que jogava sem luvas. O ex-goleiro Ailton Corrêa de Arruda, o lendário Manga, morreu hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Ele tinha 87 anos, foi um dos grandes ídolos da história do Botafogo e do Internacional. Estava internado no Hospital Rio Barra e lutava contra um câncer de próstata. Natural de Recife, Manga iniciou sua carreira no Sport, também teve passagens marcantes por Botafogo, Nacional do Uruguai e Internacional, clubes pelos quais também se tornou ídolo. No Glorioso é considerado o maior goleiro da história do clube. Em entrevista ao canal do Botafogo no YouTube, ano passado, Manga repassou a sua brilhante carreira.
Não, você sabe que todo clube tem grande arqueiro, mas tem que trabalhar bastante, porque é muito difícil ser arqueiro, ainda mais quando é um time grande como Botafogo, outro clube que são um time grande, muito difícil de qualquer maneira, e o goleiro tem que ser muito valente, gritar os 90 minutos, porque esse é que é o resultado, porque se tu tá com a boca cerrada, tu vai tomar gol. Tem que gritar, que eu jogava com o Nilton Santos, então a mostrar para a minha qualidade de arqueiro, ainda mais a defesa de Botafogo. E essa é uma alegria, ainda mais os arqueiros que estão jogando o campeonato, são bons arqueiros, bons arqueiros. Tem que estar mais duro, trabalhar bastante com o seu professor e mostrar nos 90 minutos que tem o vencedor, é o time que tu está trabalhando e o time que te contratou. Essa é a minha ideia. Quando eu fui contratado, eu dei tanta alegria ao clube que é muito difícil. Você vê, no Uruguai, junto, 6 anos, todo campeonato, campeonato do mundo, campeonato continental, Costa Carranza na Espanha, todo. E aqui, Internacional de Porto Alegre, todo Botafogo, 10 anos, dessa alegria que deu a Botafogo. Isso é importante para mim e minha esposa Cecília, porque me acompanha também.
Manga também falou sobre a homenagem recebida no Dia do Goleiro.
Em primeiro lugar, muito agradecimento aí. Conhece, é um prêmio, porque tendo um goleiro que faz um compreendo dia 26 de abril, o mundo inteiro sabendo que é dia do arqueiro, e saiu Manga como sorteado, como homem mais conhecido do mundo, dia 26 de abril. Isso para mim foi muita alegria, ainda mais para minha esposa, sempre está atento, e agora mesmo, dia 26 de abril, saiu novamente. Eu estou feliz porque sabendo que é conhecido o mundo inteiro Manga como um grande arqueiro. ainda mais um homem muito corajoso aí na cancha, um homem que tem a responsabilidade dentro do arco, dentro do camarim e respeitando também a torcida.
Que descanse em paz o Mango. No Mundo da Bola, volta amanhã. André Marques. Tchau.